porque o PCP e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se entendem na questão da água.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não sei se está a haver algum transvase entre o PCP e o Grupo Parlamentar do PS. Não sei. Vamos só.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço essa intervenção e o sentido de humor que deu mostras, mas nem o seu sentido de humor, nem o entusiasmo do deputado Ricardo Pinheiro conseguem esconder o facto de que o tema da água é a demonstração mais acabada de que o Partido Socialista é o partido mais imobilista de Portugal. É o partido que não mexe em absolutamente nada, que tem medo de reformas, não vá perder um voto aqui ou lá numa clientela eleitoral e risco é a coisa que quer evitar. Então tem esta tese, que é a melhor maneira de evitar riscos é ficar parado. Tenho-vos a dizer, senhores deputados, que nem sempre é assim. Aliás, basta pensar numa pessoa numa linha férrea com um comboio a aproximar-se para perceber que ficar parado é muitas vezes a coisa mais arriscada que se pode fazer. E o comboio que se está a aproximar neste nosso debate é o comboio das consequências graves dos episódios cada vez mais frequentes de seca que certamente vão afetar Portugal. Vai tornar inviável boa parte das culturas de sequeiro. Portanto, mais um fator de despovoamento, mais um conjunto de consequências socioeconómicas graves para as populações do interior. Vai colocar em risco o abastecimento de água a muitas populações. Vai criar aquilo que o seu deputado Ricardo Pinheiro quer evitar, que são as tensões regionais e até as tensões internacionais. Mas vão acontecer. E vai ter as tais consequências socioeconómicas que não vão só afetar as populações destes territórios do interior. Vai afetar boa parte da população nacional. Perante estas consequências graves, o que é que o PS faz? Faz planos. E às vezes faz planos de fazer planos que nem chega a elaborar. Vejamos. Plano estratégico para o abastecimento da água e gestão de águas residuais e pluviais. Isto é um nome que existe, esta extensão toda. Já acabou a consulta pública há um ano, ninguém sabe quando é que vai ser publicado. Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água. Prometido há mais de um ano, ninguém sabe quando é que vai ser publicado. Planos de eficiência hídrica. O do Algarve apareceu em 2020. O Alentejo, ninguém sabe quando é que vai ser publicado. O do Oeste, ainda nem sabe se vai ser pedido. Portanto, ainda menos sabe quando é que vai ser publicado. Os planos especiais de albufeiras de águas públicas. Este, 51 albufeiras que era o país, deviam ter todas um plano especial para manutenção. Nenhum tem. E boa parte deles, quando tiveram esta primeira análise, já foi há mais de 18 anos. Portanto, se para outra coisa não servir esta intervenção, que sirva para isto, para saudar as iniciativas que vêm a debate, porque elas podem servir para tirar o PS deste estupor imobilista em que está em relação à água. Acordem, meus senhores, acordem. É como quem diz, estas iniciativas têm um mérito. É tirar o PS de cima da linha de comboio à qual quer amarrar o país enquanto veio o comboio destas consequências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Agora, pelo Grupo Parlamentar do PSD, de novo, a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, nós hoje discutimos aqui o tema da água por dois motivos. Primeiro, porque o tema da escassez da água é real e porque ele afeta, de facto, a nossa economia, a nossa agricultura, o nosso ambiente e a qualidade de vida das populações. E depois, porque temos um governo que inverte prioridades. Um Partido Socialista tão enredado em crises e em narrativas que se esqueceu completamente dos problemas reais das pessoas e do país. Um governo que continua a gerir os recursos hídricos de uma forma reativa, a esperar que chova para que o problema se torne menos crítico, e nós lembramos-nos bem que ainda o ano passado passou todo o ano hidrológico até conhecermos algumas poucas e fracas medidas de eficiência hídrica já no final do ano. E assim continuamos agora. Nós continuamos a desperdiçar demasiada água, sem capacidade de reformar nem processos nem estruturas, e apesar de termos tido um pouco mais de chuva, a verdade é que já temos 40% do nosso território sob seca severa e sob seca extrema. Daqui a uns meses voltaremos a ver nas notícias os caminhões de bombeiros a abastecer as populações mais vulneráveis. Há anos que reclamamos coerência e ação ao governo, alertamos para o que está para fazer, apresentamos propostas e já vimos tudo. Já vimos o Partido Socialista ignorar propostas, já vimos o Partido Socialista a rejeitar propostas, até já vimos o Partido Socialista a aprovar propostas e a seguir a descartá-las logo a seguir no Orçamento de Estado. Senhoras e senhores deputados, A verdade é que há aqui uma inércia e uma incoerência que não se aceitam. Uma incapacidade de agir que não se tolera. São atrasos sucessivos, são instrumentos de planeamento por rever e por aprovar, contradições insanáveis que deixam o setor da água completamente à deriva. Algumas destas situações já aqui foram citadas. O plano estratégico, PENSARP, não se conhece. Passou um ano da consulta pública. O Plano Nacional de Uso Eficiente da Água viu terminar o prazo de vigência, não foi revisto, apesar de variadíssimas promessas do Partido Socialista. O Plano de Eficiência Hídrica do Alentejo era para estar pronto em outubro do ano passado e até agora nada. Uma urgência e uma promessa que foi substituída por mais uma narrativa acerca de uma hipotética central de salinização. E o Plano de Eficiência do Algarve está com investimentos do PRR, quase todos por concretizar, segundo o portal Mais Transparência, a execução está nos meros 10%. Senhoras e senhores deputados, a verdade é que sem planos com medidas concretas, sem calendarização, sem orçamentação, nada acontece. E este debate, ao menos que sirva para isso, para o Governo tomar consciência do estado a que está a deixar isto chegar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. E passamos agora ao encerramento deste nosso ponto da Ordem de Trabalhos e a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e ao Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, existe uma necessidade urgente, e isso foi manifesto nesta Câmara, da modernização infraestrutural e para o fim da sobrevivência hídrica e de todas as atividades de que necessitam de água. E, Sr. Deputado, nós estamos a falar para 90% da água que perdemos para o mar. Nós, neste momento, só aproveitamos 10% da água das escorrências nacionais. E se a semelhança do imobilismo do Partido Socialista na decisão do aeroporto pela discussão à vida, nós já percebemos também que esta Câmara se está a preparar para adiar também a superveniência nacional no que respeita à rede nacional da água. Para o PS está tudo bem. E se adiar o aeroporto, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, é uma má praxis política e é péssimo para a economia, adiar este dilema da água nacional condena-nos como nação, condena-nos à aridez, condena-nos à perda de biodiversidade, condena-nos à miséria agrícola, à míngua alimentar e até à misericórdia espanhola. Aliás, Sr. Deputado Rui Tavares, quero dizer-lhe que nós temos proporcionalmente 3 vezes mais água que Espanha, Sr. Deputado. Veja bem, não se entende que andemos a exigir a água ao país vizinho quando fundamentalmente temos uma má gestão da água dos nossos recursos e que há mais de meio século que não é acautelada. O vosso chumbo, Srs. Deputados, vai-nos enviar rumo a uma menor soberania alimentar, vai-nos enviar ao abandono rural e aos incêndios que tudo devastam e ceifam tragicamente a vida de muitos. Vai também enviar-nos uma maior desertificação populacional, pois a água pode muito bem ser, Srs. Deputados, a chave para combater a desertificação do território e promover a renovação geracional. Os partidos de esquerda ecomarxistas nem hoje trazem iniciativas construtivas, nem o fizeram ao longo desta legislatura. Aqui dizem uma coisa, na Comissão de Agricultura dizem outra às entidades que vêm cá falar connosco. Apenas impõem propostas proibicionistas e restritivas, ou então impostos pintados de verde, mas que só servem para confiscar o povo e engordar o Estado sem qualquer tipo de soluções. Senhores deputados, Senhor Presidente, o Ribatejo pede um futuro novo, mais sustentável e mais vanguardista. Traz os Montes a guarda por mais e melhores infraestruturas hidráulicas. O Oeste suplica por soluções para a gestão da água. O Alto Alentejo desespera pela sua barragem do Pisão. As beiras do interior ao litoral querem e pedem novos projetos de reabilitação. O litoral alentejano luta por um consenso e equilíbrio da compatibilização dos diferentes interesses locais e instalados. Até o Algarve está ameaçado de ver travado o seu potencial e parece condenado. Se verdadeiramente nos importamos com a escassez de água, Sr. Presidente, Srs. Deputados, com a aridez e com a coesão territorial, os Srs. Deputados não terão como reprovar esta iniciativa. Ou, uma vez mais, os portugueses perceberão a tartufice política de uma maioria nesta Câmara que não olha ao objeto da proposta, ao omissor da mesma. A água perdida representa milhões que escorrem para o mar e não podemos deixar que isto continue a acontecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Concluímos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos assim o debate sobre o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos e concluímos também a nossa ordem de trabalhos do dia 31 e agora anuncio a ordem de trabalhos para amanhã, dia 1 de junho, que é um dia especial, o Dia Mundial da Criança, que aliás começa exatamente por invocar essa situação, essa efeméride, com um projeto de lei da Iniciativa Liberal, 759/15, que arrasta vários projetos de resolução e vários projetos de lei de outros e diferentes grupos parlamentares. Terá uma grelha C, uma grelha mais longa, como se convém para esta circunstância. Para um segundo ponto da ordem de trabalhos, que tem a ver com o projeto de resolução número 577/15 do PS, que recomenda ao Governo que desencadeie o procedimento final para a conclusão da vinculação da República Portuguesa à Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias. O terceiro ponto da ordem de trabalhos é uma petição, que é a petição número 85/15, pelo acesso aos sistemas híbridos de perfusão subcutânea contínua de insulina, bombas de insulina e pela qualidade de vida das pessoas com diabetes tipo 1 em Portugal. E depois ainda o quarto ponto da ordem de trabalhos é uma outra petição, que é a petição 187/14, portanto, /14, referencio bem, tem a ver com a iniciativa de Cristina Maria Jorge Ferreira e outros contra o ódio e a agressão gratuita na internet. Senhoras e senhores deputados, chegamos ao fim. Muito obrigado e até amanhã.